Essa novela é uma produção da Rádio Facege, inspirada no texto de Djalma Valoar, com a colaboração de Darcy Araújo, Carla Oliveira, Fabiana Costa, Jéssica Aragão, Otanise Azevedo e Verônica Terto. Atores: Jennifer Gerrage, Jéssica Aragão, Marcelo Castilho, Thiago Pinho. Apoio: Gabriel Franco. Obrigada.
Agora, justamente no final do trabalho, eu tinha que entregar amanhã.
O que aconteceu, Paty?
Meu micro deu pau, perdi o trabalho todo.
Não foi o seu micro, foi o seu sistema operacional.
O quê?
É o seu sistema operacional que controla o seu micro. São os programas responsáveis pela maioria das operações de um computador.
Mas a minha versão é mais atual, custou caro.
Pois é. Você pagou tudo isso pra ver seu computador congelado. Poderia ter pago bem menos e conseguido o sistema operacional estável.
E isso é possível?
Claro que sim. Se chama GNU Linux e faz parte do projeto Free Software Foundation.
São programas gratuitos?
Olha, não necessariamente precisam ser gratuitos. São livres.
Então quer dizer que eu posso copiar?
Isso! O mesmo não acontece com os programas proprietários, que você adquire o direito de uso e mais nada.
Isso não acontece com software livre?
Não! O software livre possui licença, que permite que as pessoas mantenham o direito de utilização que impeça qualquer tipo de restrição.
Uai, me conta essa história direito.
Acho melhor começar pelo começo. Era uma vez um estudante universitário chamado Richard Stallman, que junto com outros colegas trabalhava com computadores de grande porte. Em 1984, eles receberam de presente, no laboratório de informática, uma impressora laser da Xerox. Em pouco tempo, eles começaram a verificar que tinham problemas, apesar da ótima qualidade da impressão.
Eles também tinham esse problema com a impressora matricial?
Não, eles tinham desenvolvido vários programas que faziam todo o controle da impressora através dos terminais de usuários. Ele pretendia aplicar esse programa na impressora laser. Stallman, então, marcou uma conversa com o representante da impressora para poder aplicar a interface na laser. Assim pediu que o representante fornecesse o driver.
Nós pretendemos melhorá-lo, dando condições de operação mais razoáveis.
Não. Não vamos sair por aí distribuindo.
Mas o representante percebeu que isto poderia render-lhe dinheiro. Aí veio a proposta.
Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um documento. É um acordo de não revelação. Não poderá contar a ninguém sobre a implementação do programa e nem poderá revelar como é o programa atual.
Mas isso é um absurdo. Nós vamos melhorar o que existe e as pessoas não vão poder se beneficiar do nosso trabalho?
É claro que vão. Quando comprarem de nós a próxima versão do programa. Afinal, nós somos os proprietários e não queremos que os outros fiquem por aí mexendo à vontade nos nossos produtos.
Mas isso é um absurdo.
Stallman retorna à universidade angustiado, tenso, tentando encontrar uma saída.
Eu tive uma ideia. Eu iria cometer um engano terrível. Precisamos construir um movimento onde o software seja livre.
E foi assim que teve início o movimento com o propósito de iniciar uma luta onde o produto da inteligência humana fosse livre, para que todos pudessem contribuir, produzir e participar do desenvolvimento tecnológico.
Companheiros, temos que nos unir em prol da coletividade. O resultado de nossas pesquisas e projetos deverá ser de uso público, sem restrições.
A primeira coisa que o grupo de Stallman percebeu era que necessitavam de um compilador livre e de um editor que ajudasse os programadores a produzirem seus programas.
Vamos criar o GCC. Será um compilador livre que transforme código-fonte em código binário e um editor de texto.
O compilador desenvolvido foi o C e o editor de texto foi o Emacs. Como o sistema operacional que estava sendo criado era baseado no Unix, eles chamaram de GNU, que significa GNU is not Unix, um acrônimo recursivo que era muito utilizado na época.
Mas se GNU não é Unix, então o que ele é?
O Unix foi o primeiro sistema operacional a ser criado com a filosofia não colaborativa, que serviu de base para a criação do Minix, entre outros, e é um software proprietário. O GNU é baseado no Unix, mas ao contrário do outro, é livre.
E como é que a gente sabe que um programa é livre?
Simples. Para ser livre, ele tem que se enquadrar em quatro regras básicas. 1. O programa poderá ser executado não importando o objetivo que o levar a fazê-lo. 2. Você tem a liberdade de modificar o programa e adaptá-lo às suas necessidades. 3. Você tem a liberdade de redistribuir cópias dos programas livres, tanto gratuitos quanto vendidos. 4. Você também tem liberdade de redistribuir versões modificadas dos programas, de modo que a comunidade pode beneficiar-se das modificações que tenha feito.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso executar o programa independente de para que fim seja.
Isso mesmo.
Eu posso alterar o programa da forma que achar adequado e deixá-lo do jeito que quiser.
Exatamente.
Eu tenho a liberdade de copiar o programa e dar para um amigo ou até vendê-lo.
Muito bom.
Eu tenho a liberdade de redistribuir o programa com todas as modificações que eu tenha feito.
Parabéns, Mané. Você acertou todas.
Puxa, como esse negócio de software livre é fantástico. Mas que mal lhe pergunte, como é possível ganhar dinheiro com isso? Como que os programadores sobrevivem?
Vamos esclarecer uma coisa. A nossa sociedade existe e deve basear-se na ajuda mútua dos seres humanos. Quantas vezes você ou eu já ajudamos as pessoas de formas diferentes?
Mas nem todo mundo é assim, né?
De fato. Mas se você pensar, vai ver que todas as vezes que as pessoas se ajudam mutuamente, o dia a dia fica mais fácil. E é dentro deste espírito que a comunidade do software livre age. Para você ter uma ideia, existem milhares de programadores que trabalham voluntariamente desenvolvendo programas de computadores. Eles estão espalhados pelo mundo todo.
Milhares?
Por todos os continentes. E utilizam a internet como meio de organização e divulgação de ideias e produtos.
Mas como é que os programadores pagam suas contas? Suporte, manutenção, treinamento?
Simples. Vendendo serviços.
Entendi. Você faz um programa como um banco de dados. Coloca no mercado para vender ou distribuir livremente pela internet. Alguém pega o programa e decide implementá-lo na empresa. Vai precisar de gente, treinada, suporte, né? Essas coisas.
Exatamente. E com certeza, poucas pessoas terão tanta habilidade como os criadores do produto, certo? Você pode chegar a uma outra conclusão?
Qual?
Olha só, o mercado de software livre é mais competitivo do que de software proprietário.
Como assim?
Imagine, um grupo de programadores inexperientes que fizeram um banco de dados fraquinho, poucos recursos, meio bobo.
E?
Como os programas são abertos, as pessoas, inclusive outros técnicos, poderão ver o programa e talvez cheguem à conclusão que o mesmo não é bom e vão querer aperfeiçoá-lo.
Continuo sem entender.
Oh, meu bem, isto quer dizer que as pessoas estão verificando quem tem os melhores programas e se são bem feitos, se as rotinas estão bem otimizadas e por aí vai.
Isso significa que sempre existirão programas com boas performances e otimizados.
Isso mesmo. E quem se beneficiará são os usuários finais, que terão produtos cada vez melhores, satisfazendo assim as suas necessidades e sempre reduzindo o número de problemas.
Eles vão congelar o seu micro.
Dificilmente. Até porque os programas livres do sistema GNU têm um outro tipo de engenharia, diferente do sistema operacional que você utiliza. Mas isso fica para outro dia.
Utilizava, meu bem, utilizava. Vou agora mesmo comprar um para instalar no meu micro.
Não precisa, eu fiz uma cópia para você e vim justamente lhe trazer de presente.
Uai, usar o software livre é conquistar o direito à liberdade no uso da tecnologia.
É isso aí.